Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos!
Por que eu devo fazer planos se no fim os planos nunca acontecem do jeito que eu gostaria que eles acontecessem? Esse é o tema do nosso episódio de hoje e eu quero falar com você sobre isso porque eu já ouvi tantas pessoas me perguntando sobre como se fosse uma justificativa para de fato não se planejar, né? Ah, não adianta de nada porque eu vou lá e faço um plano no papel e aí no fim tudo acontece bem diferente, então não adianta coisa nenhuma, o negócio é viver cada dia um de cada vez e não planejar porque eu vou perder tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia, ela é um livro muito sábio, né? Um livro de muita sabedoria, são princípios que já estão dando certo há mais de 2.000 anos. E existe um versículo em Eclesiastes que diz assim: se o machado está cego e a sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. E o que eu quero falar com isso é o seguinte: eu aprendi um princípio e eu quero compartilhar com você esse princípio, que são três tópicos que são importantes para que a gente construa uma vida abundante nesse sentido de gestão do tempo. E por que que eu estou falando de gestão de tempo aqui no episódio que a gente está falando de planejamento? Porque tem tudo a ver. Eu vejo que muitas pessoas, elas enxergam o processo de enriquecimento apenas com o pilar trabalho, que aqui dentro desse nosso bate-papo, a gente pode entender isso por cortar lenha. Certo? Então, quando você está lá trabalhando, você está cortando lenha. Só que entenda comigo o seguinte, ainda nesse exemplo aqui. Se você tem um machado que ele está cego, se você tem um machado que ele não está afiado, na hora que você for cortar lenha, você vai gastar muita força. Você vai gastar mais energia do que de fato é necessário. Por quê? Porque não está afiado. Sendo que se estivesse afiado com muito menos força, com muito menos dedicação, você conseguiria efetuar a mesma coisa. E o nosso tempo, ele é uma unidade que ela é limitada, entende? Aquele tempo que vai, a gente não tem mais como recuperar. Então, precisa ser administrado de forma muito, muito boa. E planejar é uma excelente forma de você administrar bem o seu tempo. Porque quem não está planejando o seu fracasso. Quem falha em planejar, está planejando fracassar. Então, vou dar um exemplo para você. São três tópicos que são importantes. A gente precisa ter tempo de cortar lenha, precisamos ter tempo para afiar o machado e tempo para descansar. Então, por exemplo, tempo para afiar machado é o tempo do planejamento. Se você for ver, tem até alguns. Se eu não me engano, eu acho que é planejar. Eu estou lembrando aqui agora de uma ferramenta na época da faculdade. Eu acho que é o PDCA. Acho que é uma coisa assim. Plan, do, check and act. É isso mesmo. Planejar, fazer, verificar e agir. Esse é um ciclo, né? O ciclo PDCA. Lembrei disso da época da faculdade. E tem até umas imagens bem interessantes, não vou conseguir, obviamente, né, mostrar aqui, mas que mostra o seguinte: quando nós usamos uma boa parte na etapa planejar, a gente não precisa usar tanto tempo no executar, no verificar, entende? Porque o nosso planejamento, ele encurta o nosso tempo para outras tarefas, entende? Então, se você, por exemplo, planeja o seu dia, você vai conseguir fazer várias coisas no seu dia em um curto espaço de tempo do que se você não tivesse planejado. Eu tenho dias assim que, meu Deus, é 11 horas da manhã, é meio-dia, e eu penso, meu Deus, parece que já passou um dia inteiro só numa manhã de tanta coisa que eu já fiz. Por quê? Porque tá planejado, entende? Mesma coisa é com o nosso dinheiro, mesma coisa é com a nossa vida. Precisamos ter o tempo de cortar lenha, de trabalho, de execução, precisamos ter o tempo de afiar machado e o tempo de descanso, de desfrute, que eu inclusive já falei dele aqui nesses episódios, posso até trazer no outro dia, mas eu acho que uns episódios aí para trás eu também trouxe sobre essa questão do descanso, a importância do descanso. Agora, trazendo aqui a importância do planejar, algo que é fundamental, tá? Entender. O acaso não constrói absolutamente nada. Então, se você não planeja, simplesmente não adianta ficar de braços cruzados esperando que a vida aconteça naturalmente, porque o acaso não constrói nada. Na verdade, o natural é tudo isso deteriorando, tudo isso piorando, né? É a parede que tu pinta hoje, se tu não vai planejar quando que tu vai pintar de novo, aquela parede vai ficar velha, vai descascar, vai ficar horrível. E a gente precisa de planos para a nossa vida, para onde a gente quer chegar. E eu sei que a gente não é incentivado a isso, não é algo cultural. Falar de dinheiro não é cultural, falar de sexo não é cultural, falar de planos. Porque parece que assim, ah, vou pensar no meu amanhã por quê? Mas eu quero te falar o seguinte, tá? Eu e meu marido, por exemplo, nós estamos nem 3 anos casados. E o que nós temos vivido nesses últimos quase 3 anos aí, falo com muita humildade no meu coração. Nós temos vivido coisas que eu vejo que tem casais que estão juntos há muito mais tempo que a gente e que tem potencial para já estar vivendo e desfrutando da qualidade de vida, do estilo de vida que a gente tem vivido e não estão vivendo isso porque nunca pararam para sentar e projetar o tipo de vida que querem viver, sabe? Onde que eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Eu não estou falando que você tenha que ter isso exatamente tudo de forma extremamente detalhada. Mas ter essa visão para onde eu estou caminhando é extremamente fundamental para traçar de que forma você vai administrar o seu dinheiro, de que forma você vai administrar o seu tempo. Porque eu preciso planejar que tipo de vida eu quero viver. Se hoje você não está satisfeito, não está satisfeita com a tua realidade de vida, assim como também tem coisas que, especialmente hoje, no dia que eu estou gravando aqui, tem algumas questões que eu tenho feito uma autoanálise na minha vida pessoal e refletido como eu não quero mais que as coisas estejam. Estava hoje ainda conversando com meu marido, falando, olha, eu estou um pouco incomodada com isso aqui, e tal, 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 estava querendo mudar isso aqui, o que que tu acha que a gente pode fazer para melhorar e tal, e tal. Então, assim, são coisas que a gente precisa estar num ajuste constante. Hoje, inclusive, nós vamos parar um tempo, fazer um alinhamento mensal para fazer um review, como que foi o nosso mês em todas as áreas, não só no financeiro, mas também, né, olhar como que foi esse último mês. Porque se você acha que isso é coisa só de empresa fazer, você não está se enxergando como um grande projeto. Se você enxerga uma empresa maior do que você, tem alguma coisa errada, porque você é o maior projeto da sua vida. Mesmo que você empreenda, você é o maior projeto da sua vida. E esse projeto, esse grande projeto, ele não pode ser construído simplesmente com uma, né, fonte, vozes da minha cabeça. Não, ele tem que ser feito planos. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente vai para uma construção de uma casa, não é tão natural a gente pensar em simplesmente ir lá, contratar um arquiteto, um engenheiro, eles fazerem o projeto, para daí depois entregar na mão de um mestre de obras e aí então fazer a construção de uma casa, não é tão natural pensar nisso? Então, como não fazer isso na nossa vida? Se uma casa é algo muito especial, sim, já exige isso, quem dirá a minha e a tua vida? A gente precisa, porque senão a gente vai construir o quê? Cadê a planta da nossa construção? E eu quero te provocar hoje a pensar sobre isso. Qual é a planta da construção da tua vida? Você não tem planta? Você não sabe o que você quer construir? Se você não sabe o que quer construir, qualquer material no meio do caminho, você vai acabar pegando e trazendo para dentro da sua obra. Porque você não sabe nem o que você vai construir, que tipo de construção vai ser. Se vai ser uma construção térrea, uma construção de 2 pisos, se vai ser de tijolo, se vai ser de bloco, se vai ser de madeira, se a porta vai ser pequena, média, grande, que cor de tinta que você vai usar, você não sabe que materiais você vai utilizar. Você não sabe se os passos que você está dando ali, o dinheiro que você está comprando, que você está gastando, está sendo coerente com esse passo que você quer para o seu amanhã, entende? E é para esse lugar que você precisa olhar. É isso que você precisa parar e refletir hoje. Porque eu várias vezes já conversei, por exemplo, com pessoas já de 40, 50, 60 anos e que me falaram o seguinte, olha, eu nunca parei para fazer planos para minha vida, nunca parei para pensar no futuro. E agora eu tô aqui no que era o meu futuro e eu tô vendo que eu não tô vivendo aquilo que eu gostaria. Mas é que eu também nunca parei para planejar esse momento. E eu achava que simplesmente vivendo a vida, no fim ia dar tudo certo. Por quê? Porque nós naturalmente temos um otimismo excessivo. Só que quando a gente vai para a vida real, a gente vê que só empurrando com a barriga e só vivendo não constrói nada. E que a gente precisa dedicar esse tempo para planejar, precisa dedicar esse tempo para afiar machado. Então até tem uma história para ilustrar isso, que é bem interessante, de um senhor que ele estava lá, um senhor e um jovem que foram para cortar uma árvore, cada um com seu machado. O senhor chegou lá e ficou gastando muito tempo afiando o machado. E o jovem já chegou cortando querendo cortar a árvore. E o jovem achou que estava arrasando, né? Porque ele estava lá já, entre aspas, ganhando tempo, acelerando para cortar a árvore, enquanto o senhorzinho estava lá afiando o machado. Até que chegou um momento em que aquele jovem estava fazendo uma força absurda para cortar aquela árvore e nada de árvore cortar, não estava indo. E foi quando esse senhor tinha acabado de terminar de afiar o machado dele e com apenas 3 machadadas ele conseguiu cortar a árvore. E o que isso nos ensina? Que esse tempo que a gente gasta planejando, ele não é gasto, ele é investido. Porque você encurta o caminho, você consegue fazer as coisas com muito menos força. E não quer dizer que vai acontecer exatamente como você planeja sempre. Mas o plano é uma direção. Se você não faz planos de nada, você não tem nem direção para caminhar. Então, assim, quando você faz um projeto de uma obra, quer dizer que tudo vai sair milimetricamente exato como o projeto? Gente, a gente sabe que não é assim. Quando vai para a vida real, aí tem que reformar, daí ali que tinha projetado uma viga não vai poder. Aí depois a pessoa muda de ideia, quer levantar uma parede em outro lugar. É normal de uma vida que está acontecendo. Percebe? É uma vida acontecendo. Mas existe um norte. Agora, se não existe nenhuma base, nenhum projeto, imagina como é que vai ser construída essa casa. Quanto dinheiro a mais é gasto numa construção quando não tem esse projeto e quando tem que ter retrabalho? Quanto tempo de vida é gasto? Até a própria Bíblia fala em Lucas sobre a construção. Tô aqui com o meu notebook, eu vou procurar esse versículo aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Lucas... Vamos ver aqui se eu acho esse versículo. Só um minuto. Que fala sobre assentar e calcular. Assenta e calcula. Lucas 14, 28. Fala assim, ó. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele vai conseguir colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. E aí todos que virem o que aconteceu vão caçoar dele dizendo, este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Entende? Então, assim, não faz sentido você começar uma construção, uma obra, se você não assenta e calcula antes. Esse assenta e calcula não tem a ver somente com o dinheiro, mas esse assenta e calcula tem a ver também com o tempo, tem a ver com a nossa energia. E eu vou dar um exemplo bem prático para vocês aqui sobre o momento de assentar e calcular que eu vivi na minha vida em 2021, quando nós estávamos para casar. Eu me recordo que a gente estava na época de pandemia e aí estava naquela assim, será que pode ou não vai poder fazer a festa de casamento? Vai liberar o decreto ou não vai liberar? E aí o que, que aconteceu? Me recordo que eu e o Thales, a gente sentou um período, a gente olhou para... A gente botou na nossa planilha ali, a gente já não tinha mais o plano A garantido, então a gente tinha que criar um plano B. Mas a gente não criou só o plano B. A gente criou o plano B, C, D, F, G. Sem mentira, a gente criou todos esses cenários. A gente sentou, projetou assim, tá, beleza. Se o decreto for liberado 100%, aí o casamento vai ser feito assim. Se o decreto for liberado em 50% dos convidados, aí a gente vai fazer assado. Se for liberado em 25%, ah, daí a gente vai fazer desse jeito. Se não for liberado o decreto, a gente vai fazer daquele jeito. E se for, não for liberado o decreto, a gente pode realmente não casar agora, então, e adiar tudo lá pra frente, inclusive a gente morar junto. Não, ou se o decreto for... permanecer igual, sem liberar para fazer festa, a gente pode casar no civil, ir para a lua de mel e depois a gente fazer a nossa festa. E a gente foi criando todos esses cenários, toda essa projeção, certo? Deu um trabalho do caramba. Só que no domingo que a gente recebeu a notícia, né, de que o decreto não tinha mudado nada e de fato ele permaneceu igual, ou seja, não ia poder fazer nenhum tipo de evento social porque estava lá proibido por conta da Covid, a gente decidiu, a gente só foi lá naquele plano que a gente já tinha estruturado, a gente falou, é esse aqui, e sem mentira, em 10 minutos nós resolvemos tudo, falamos, porque a gente já vinha avisando os fornecedores, a gente pegou, ligou para o restaurante que a gente ia fazer então a comemoração do nosso casamento civil, o almoço com a família, já confirmamos com o pessoal lá do cartório, aí o que a nossa lua de mel que ia ser só para outra semana, a gente já conseguiu naquele mesmo dia antecipar para a semana anterior, a nossa mudança para casa que ia ser só na sexta-feira e ia passar a ser quarta-feira, a gente já foi agilizando isso, então assim, a gente gastou tão pouca energia comparado a se a gente tivesse deixado tudo para cima da hora para daí ficar com todas aquelas informações e pensar, meu Deus, e agora para onde a gente vai, o que, que eu faço? É muito diferente. Então, eu sempre costumo dizer que quem se antecipa, governa. E planejar é governar sobre o seu amanhã, ao invés de esperar o seu amanhã chegar a ser governado por ele. E eu te incentivo a você sair desse lugar de ser alguém que é governado pelas circunstâncias e ser um governante, uma governante.
E se você curtiu esse podcast, continua aqui me acompanhando, me segue aqui no Spotify, porque toda semana vai ter conteúdo inédito aqui para vocês sobre como aplicar princípios de finanças na prática na sua vida. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, @BorgaGabriela, que eu tô sempre compartilhando conteúdos, fazendo lives, para poder te ensinar ainda mais sobre finanças de uma forma simples, leve e descomplicada.